falar que criaram o que está sendo criada, a maior área de livre comércio do mundo. Estamos continuando sonhando e os europeus ignorando essa área de livre comércio.
4:54, pulou 4:55 agora, nossa apresentadora e repórter Estela Ribeiro traz uma dica cultural pra gente fechar em alto astral o Link TMC desta sexta-feira.
I can't get to sleep.
Essa é boa,
I think
hein?
About the implications.
Vai lá, Estela.
Olha só, gente, um destaque da agenda cultural dessa semana é o show do Men at Work. Lembra deles? Esse som fez parte da adolescência de muita gente, né? Essa banda australiana, que foi um ícone nos anos 80, chegou a vender 30 milhões de discos, ganharam um Grammy, vão fazer uma turnê pelo Brasil, começando aqui por São Paulo, no dia 6, no Vibra, e vai passar pelas praças da TMC, viu? É, olha só, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre também. Então, se você curte esse som, que mistura um pouco de reggae, de pop, de rock and roll, não deixe de se programar para o show do Men at Work.
Muito legal, lembrando que em São Paulo o show, Estela, acontece na próxima quarta-feira, dia 6, no Vibra São Paulo, no Recife, dia 8, no Centro de Convenções de Pernambuco, no B-Fly Hall, em Belo Horizonte, dia 10, dia 12, no Iglu Super Hall, em Curitiba, e no Qualistage, Rio de Janeiro, no dia 16, ingressos disponíveis para as apresentações de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, pela Ticketmaster, Porto Alegre, pelo site da Simpla e no Ticket 360, o show de Belo Horizonte. Pergunta impactante para você, Rodrigo Alvarez, como eu costumo fazer ainda nos programas esportivos da casa. Quesito banda australiana, Men at Work, Midnight Oil e Nexus ou AC/DC?
Men at Work, 100%.
Boa, foi bem.
É do meu tempo, tive uma experiência, Tomás, inesquecível, que eles foram tocar no Rio, deve ter uns 30 anos isso, tá? E eu soube por um amigo que trabalhava num bar que eles iam comemorar o aniversário do baterista nesse bar e ia ter um show. Então eu assisti um show privado do Men at Work para 100 pessoas num barzinho da Gávea, no Rio de Janeiro. Então, inesquecível. Não é só por isso, é porque eu gosto demais mesmo. Foi muito marcante. Que bom que eles estão ativos ainda e vai ter show aí, né? Que bacana. Quem dera poder ver, poder assistir.
Muito legal. E curioso, né? Coincidência, agora que eu me toquei. Estamos encerrando o programa do Dia do Trabalho com Men at Work. E aqui a resposta, trabalho muito, descanso pouco, acabou vencendo a nossa enquete com 37%.
Não, pera lá, tem outra aí. Não é só essa coincidência, não. Outra música famosa deles é I Can't Get to Sleep.
É, também.
I Think About the Implication. Eu não consigo dormir, né? Que a gente falou tanto disso hoje.
Também. Deu tudo certo. Parece que roteirizamos o programa. Olha só, segunda colocação, estou sobrecarregado, ou seja, 63% dos nossos espectadores aqui nas respostas não estão descansando da melhor maneira possível. Equilíbrio entre vida e trabalho na última posição, só 14%. Estou satisfeito com a minha rotina, 23%. Alvarez, bom restinho de feriado para você, ótimo final de semana, nos vemos segunda-feira, às 3 da tarde.
Um abraço para você, Tomás, para o nosso ouvinte, até segunda.
Valeu, pessoal, um abraço.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC. Este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Esportes TMC. Uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta Digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou.
Começando o Esporte TMC dessa sexta-feira. Hoje é dia 1 de maio de 2026. O Esporte TMC está entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC, que você pode baixar aí no seu celular. E estamos no ar também na nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, sexta-feira, feriadão, e a TMC tá chegando para falar muito sobre os jogos do final de semana. Sexta-feira é dia de debate bola TMC, com os nossos comentaristas reunidos aqui no estúdio Jacir de Oliveira para falar dos jogos de amanhã. Rodada dupla de Série A de Brasileirão, com transmissão aqui da TMC. Você vai acompanhar o Coritiba enfrentando o Vitória lá em Salvador e o Atlético jogando contra o Grêmio na Arena da Baixada. E domingão tem o Paraná Clube em campo pelo mata-mata da segundona do Campeonato Paranaense. O Paraná joga contra o Toledo, fora de casa, jogo lá em Toledo, no oeste do estado, pelas quartas de final da segunda divisão paranaense. Vamos falar bastante desses três jogos no programa de hoje que tá começando. Tudo bem com você, Tezinho, beleza?
Bem, dia nosso, né? Hoje dia nosso aí.
Dia nosso, dia do trabalhador.
Dia nosso, porque a questão aí é todos os trabalhadores do Brasil. É no mundo inteiro, isso é no Brasil só?
É no mundo inteiro.
É no mundo inteiro?
É no mundo inteiro.
Então, cara, que o mundo saiba que nós existimos, que a gente nunca para.
Exatamente. É. Parabéns a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo.
Do mundo.
Em especial aqueles que, assim como nós, estão trabalhando neste momento.
E domingo é domingo.
Parabéns a todos aí, ao Dia do Trabalhador. E um abraço especial para quem acompanha o nosso programa trabalhando.
Isso, que tem,
tem muita gente, né, cara? O pessoal que dirige pela cidade, aí, os motoristas de aplicativos, motoristas de táxi, o pessoal que trabalha na portaria, que trabalha como segurança, como vigia e tantos outros que usam a TMC e o nosso programa aqui, o Esporte TMC, pra dar uma aliviada no trampo, né? Bota aquele fone, ou então liga o radinho ali do lado, liga o celular, o computador e fica curtindo ali, acompanhando, trabalhando e ao mesmo tempo nos ouvindo, nos dando o prestígio da audiência. Obrigado, gente. Obrigado e parabéns a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo.
Parabéns, trabalhadores. Valeu.
Exatamente. Dia também de comoção e de lembrança, pois hoje é o aniversário da morte de Ayrton Senna da Silva, o maior piloto da história da Fórmula 1.
Mano.
Faz 32 anos, é isso? 32 anos, foi no dia 1º de maio de 1994 que Ayrton Senna nos deixou naquela trágica prova na Itália, em Imola. Saudade sempre, né? E sempre lembrado o grande Ayrton Senna.
Será que dá pra botar aqui o tema da vitória ou trava?
Você tem ele aí? Acho que... Não, acho que não vai travar, não. Acho.
Não sei se pode.
Tan. Vamos cantar então.
Né? Vou.
Cara,
eu vou colocar aqui. Se der algum problema. Se der algum problema, a Rafa que fale que eu falo que foi ela.
Saudade, hein? Saudade dos domingos com o Senna ganhando as provas e dando muito orgulho ao Brasil. 32 anos atrás, morria Ayrton Senna, um dos maiores da história do esporte, um dos maiores brasileiros da história. Ayrton Senna morreu há 32 anos e a gente sempre lembra do Ayrton por aqui.
E eu lembro Ayrton Cordeiro, cara.
Também. O nosso Ayrton também sempre... Nas nossas memórias e no nosso coração.
Era totalmente ao contrário. O Ayrton Senna corria, o doutor pagava pra ficar sentado.
Andava lentamente,
né?
Exato. Mas também foi um grande Ayrton também.
Olha, velho. Nada mais a ser dito, tô indo embora e fique com Deus.
Um abraço a todos.
Uma coisa tem que ser dito, o Delazer e o Serginho não estão...
Estão juntos aqui hoje, hein? Tá um clima tenso aqui no estúdio.
Tá pesado, hein?
Robson Delazer e Serginho Prestes se reencontrando depois do fecha-pau da última segunda-feira, em que a gente teve que separar os dois aqui, porque eles quase saíram na mão. Tivemos que interferir aqui pra gente não ter o UFC-TMC acontecendo ao vivo aqui neste programa.
Foi bem pesado o clima.
Foi pesado.
Mas é bom, alguém tem que botar o Delazer nos eixos mesmo.
Alguém tem que botar o cara, né? Tem que botar o cara na linha.
Muito bom.
Olha lá a imagem dos dois brigando no buraco do Petralha.
O melhor dessa palhaçada aí que fizeram é que me deixaram magro. Isso aí
é verdade, o melhor. Tá magrinho, Serginho. Serginho tá flutuando ali, né? Nesse momento.
É porque X-Men, né? Os dois ali.
X-Men, luta de poderosos. Vamos nessa então, hoje aqui no Esporte TMC, Nicolas França vai trazer as informações do Coritiba amanhã lá em Salvador. Tem Vitória e Coxa, Nico!
Fala, Porto! Galera ligada aqui no Esporte TMC, eu tô a caminho de Salvador, local da partida de amanhã entre Coritiba e Vitória. Aliás, é a terceira seguida do Coxa fora de casa, depois do empate por 0-0 com o Santos pela Copa do Brasil, a derrota por 1-0 para o Grêmio no último final de semana lá em Porto Alegre, jogo que encerrou uma invencibilidade que durava desde outubro, sem perder fora da capital paranaense, e agora tem esse duelo no Barradão com o rubro-negro baiano. E o Coxa ainda tem a maior parte dos seus pontos no Campeonato Brasileiro conquistados como visitante, mas já há algum tempo não ganha. Fora de casa desde 18 de março, quando bateu o Mirassol por 1-0. Tem jogado bem, isso dá confiança, né, para os jogadores, para a comissão técnica de que o resultado pode vir mais uma vez. Eles estão se preparando, aliás, último treino realizado agora à tarde em Salvador para tentar fazer isso amanhã contra o Vitória. Porto?
A Monique Vilela vai falar de Atlético amanhã à noite na Baixada. Tem Furacão e Grêmio, Monique.
E o time rubro-negro finaliza agora à tarde a preparação para encarar o Grêmio no estádio rubro-negro amanhã, 8:30 PM. Tendência de apenas uma mudança no time do técnico Odair Hellmann para o compromisso em casa. Furacão vai tentar o resultado positivo para quem sabe entrar até no G4 do Campeonato Brasileiro.
O Jairo Júnior vai falar do Paraná, vai começar o mata-mata da segundona. Domingo tem Toledo e Paraná, Juninho.
Tricolor que já está na estrada, viu, Porto? Já está a caminho da cidade de Cascavel, onde ficará concentrado, treina amanhã de manhã em Cascavel. E se prepara, né? Finaliza, se concentra ali para o jogo de domingo contra o Toledo no estado de 14 de dezembro. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito da possível escalação do Paraná, ainda com dúvida no meio de campo e no ataque. Portinho.
Tudo isso no Esporte TMC dessa sexta-feira que tá começando, e a partir de agora você pode participar do programa com a gente, mandando pra cá sua mensagem com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui pra TMC. E ó, manda mensagem mesmo, porque hoje nós vamos juntos até as 8 horas da noite. E aí eu vou registrar sua participação aqui no ar, e é como se você que tá nos ouvindo, é como se você estivesse aqui, do meu lado, aqui, do lado do Jairão, do lado do Serginho, do lado do Delazari, pra falar de futebol paranaense com a turma da TMC. Manda o seu recado pra cá, porque o Esporte TMC dessa sexta-feira de feriado. Sextou!
Chegou a hora de curtir. voltamos com muito mais futebol!
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
A DMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio DMCOM dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Condor premia 500.000 todo mês, vales compras diários e 1 milhão no final da promoção. Participe!
Leite condensado moça semidesnatado Tetra Pak 395 gramas, Clube Condor 5,69. Miolo da Alcatra bovina 44,97 o quilo. Cerveja Heineken Long Neck 330 ml, Clube Condor 5,39. Beba com moderação. Refrigerante Coca-Cola PET 3 litros 11,98. Ofertas válidas para esta sexta.
No final da compra o Condor é sempre mais barato.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Quem vive o esporte sabe. Preparo, proteção e confiança fazem toda a diferença. E na estrada, não é diferente. A Álamo é referência em proteção veicular, com cobertura contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza. Além de assistência 24 horas em todo o Brasil. E ainda oferece benefícios exclusivos como desconto em combustível, telemedicina e assistência residencial. Álamo, proteção para quem não pode ficar parado na estrada, no esporte e na vida. Chame agora no WhatsApp 419-9218-1684.
Trator Aço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias pra sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Trator Aço, 31 anos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Trator Aço estará sempre ao seu lado.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
E voltamos com muito mais futebol!
De volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira para Tintas Virgínia. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Prêmios de hoje para você que quiser participar aqui do Esporte TMC. O prêmio número 1 tem par de ingressos pro show do Man at Work. O show é no dia 12 de maio no Igloo Super Hall. Prêmio 2 tem voucher de R$100 para você aproveitar lá no restaurante Alma Can. Então manda sua participação para cá, você vai concorrer aos prêmios no final do programa. Pode mandar recado pra gente no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda sua mensagem, você coloca o seu nome completo na mensagem e diz qual é o prêmio que você quer ganhar, prêmio 1 ou prêmio 2. E aí você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesports.com.br. Sua melhor opção. Bora lá começar o nosso programa falando de Coritiba com o Nicolas França. Vocês viram aí na abertura do programa que o Nicolas França estava no aeroporto, porque ele passou aí o dia a caminho da Bahia. Porque amanhã à noite tem Vitória e Coritiba lá no Barradão, em Salvador. É o terceiro jogo seguido do Coritiba fora de casa. E o Coritiba, mais uma vez, se apega ao seu bom desempenho como visitante para voltar a vencer longe do Couto Pereira. Nicolas França!
Porto, o Coritiba ainda passa a impressão de que se sente um pouquinho mais à vontade, até jogando fora de casa, do que no Couto Pereira. Foi assim, por exemplo, quando tinha 11 jogadores contra 11 na partida contra o Grêmio, no último final de semana em Porto Alegre, criando as melhores oportunidades. Agora, depois da expulsão do Bruno Melo, se abriu o caminho para o adversário vencer a partida por 1-0, ainda que o Coritiba tenha conseguido ser competitivo, mesmo atuando com um homem a menos. Já tinha jogado bem contra o Santos, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, no empate por 0-0 na partida anterior, também no empate por 2-2 com o Botafogo, no Rio de Janeiro, algumas rodadas atrás no Campeonato Brasileiro, mas é fato que o time já não ganha fora de casa há um bom tempo. Isso aconteceu, por último, no dia 18 de março, foi aquela vitória emblemática sobre o Mirassol por 1-0 lá no estádio Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo, a primeira vez que o time da cidade perdeu um jogo da Série A jogando no seu estádio. Coritiba ali já tinha vitória sobre Corinthians, sobre Cruzeiro, se consolidava como, brigava aliás com o Bahia, né, pelo posto de melhor visitante da Série A. De lá pra cá, o Palmeiras e o Flamengo, grandes favoritos aí ao título, até passaram o Coxa, ainda tá com a quarta melhor campanha como visitante, são 11 pontos conquistados, dos 19 que tem na tabela, né, ou seja, a maior parte dos pontos ainda fora de casa. O time se mostra à vontade, né, as táticas estão funcionando, como no primeiro tempo contra o Botafogo, como no 11 contra 11 diante do Grêmio, como no jogo da Copa do Brasil diante do Santos, quando teve as melhores oportunidades, mas é necessário voltar a pontuar mais, de preferência conquistando os três, né, os três pontos, e é isso que o Coritiba vai tentar no jogo de amanhã contra o Vitória às 18h30 no Barradão. Só que não é nada fácil, né, porque o Vitória tem uma campanha muito boa justamente como mandante. 15 pontos conquistados, tá? 4 do Coritiba ali na tabela de classificação. Também por isso é importante não perder para o rubro-negro baiano, que se vencer a partida ficaria apenas um ponto atrás do Coritiba. E em casa ele tem essa boa campanha, né? 3 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota, que foi para o Flamengo, e tem a melhor defesa como mandante do campeonato, apenas 2 gols sofridos junto com o Flamengo. Então é um adversário difícil de ser batido no Barradão. Característica do jogo, a gente falou bastante durante a semana também, é diferente de outros como Grêmio, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Mirassol, todos eles partiram para cima do Coritiba. Não é bem o que faz o Vitória. Tenta a todo momento ser um time competitivo, né? E aí aproveitar as brechas, aproveitar bolas paradas para tentar buscar a vitória, que é também mais ou menos um comportamento aí do Coritiba quando joga fora de casa. Vamos ver no nível estratégico quem tentará ter um predomínio de posse de bola nesta partida, já que não é uma característica nem do Coritiba, do Fernando Seabra, ainda mais jogando fora de casa, e nem do Vitória, do técnico Jair Ventura. Coxa tá desfalcado, o lado esquerdo do seu time inteiro fora, o zagueiro da esquerda, o Jaci, o lateral esquerdo, o Bruno Melo, foram expulsos contra o Grêmio, cumprem a suspensão automática, e o atacante da esquerda, que é o Breno Lopes, tomou o terceiro cartão amarelo, mesmo já no banco de reservas lá em Porto Alegre, ele reclamou, tomou o terceiro amarelo e também tá de fora. O Thiago Coser vai entrar na zaga, o Felipe Jonathan vai entrar na lateral esquerda e provavelmente o atacante uruguaio Joaquim Lavega. Ele já jogou em várias funções, né? Tem uma grande consciência tática, mas o papel prioritário dele, né? Aquele que ele mais gosta, mais está acostumado a jogar, é justamente pelo lado esquerdo do ataque da equipe Coxa Branca. Mas também tem uma possibilidade de mudança tática, né? Por exemplo, jogar com 3 zagueiros. Aí o Thiago Santos pode ser recuado, jogar o Vini Paulista com o Sebastião Gomes, que volta após cumprir suspensão ali no meio de campo, e o time jogaria com um homem a menos na frente, né? O Lavega começaria no banco de reservas. São alternativas que ainda estão sendo estudadas aí pelo técnico Fernando Seabra. Ele comanda neste momento, né? Tá terminando em Salvador, o último trem no CT do Bahia, e aí traçando uma estratégia também, já sabendo mais informações do adversário que jogou na noite de quarta-feira pela Copa do Nordeste fora de casa, né? Um empate por 2-2 com Confiança, que garantiu o primeiro lugar do seu grupo para o Vitória, né? Classificação para jogar a próxima fase em jogo único em casa contra o Ceará. Essas informações chegando, né? Quem deve entrar em campo pelo adversário, qual deve ser a formação do Vitória, como deve atuar, também serão levadas em conta então pelo técnico Fernando Seabra para uma definição da equipe do Coritiba, que tenta então voltar a vencer fora de casa para manter, né, esse bom aproveitamento, só que já não ganha há um tempinho, desde 18 de março naquele jogo contra o Mirassol. Porto.
Valeu, Nicolas França, direto ali da área de embarque do aeroporto Afonso Pena, o Nicolas partindo rumo à Bahia para acompanhar o jogo de amanhã entre Vitória e Coxa pelo Brasileirão.
Haja Undina, hein?
Rapaz, hoje o pelourinho vai ficar pequeno para Nicolas França,
é isso,
nessa sexta-feira à noite.
O dia do trabalhador do Nicolas era para ele ter chegado em Salvador antes do papo de craque. E ele vai chegar depois do Esportes TMC.
Acontece. O trabalhador.
Mas depois ele vai descontar circuito Barra Undina.
Hoje vai tomar um negocinho, comer um acarajé delicioso lá em Salvador. Limpeza e conservação de alto desempenho para a sua empresa com a Via Facilities. Acesse viafacilities.com.br ou ligue 3027-7575 e agende a visita de um especialista. Terceiro jogo seguido fora de casa do Coritiba, teve aquele empate com o Santos, aí depois a derrota do Coritiba pro Grêmio e agora esse jogo contra o Vitória lá em Salvador. Coritiba tentando voltar a ter aquela força de visitante, né? Que a gente tá falando aqui desde o ano passado, que o Coritiba fora de casa é muito forte. Esses dois últimos jogos não venceu, tá na hora de voltar a vencer longe de casa.
Tá na hora de voltar a vencer. Lógico que se você consegue trazer pontos quando sai como visitante, é bom resultado, né? Não dá pra não considerar assim. O problema do Coritiba foram os pontos desperdiçados, principalmente nas duas primeiras rodadas, com duas derrotas consecutivas, e isso quebrou muito a média, né? Agora, como vai acumulando mais jogos em casa, começa a vencer um ou outro, empatou mais alguns, até melhorou um pouquinho a média, mas está descontando com os jogos fora. Mas não, nem o Coritiba, e acho que ninguém no Campeonato Brasileiro faz aí 70%, 60%, 70%, 80% dos pontos fora de casa. Isso não é o normal, né? Mas o Coritiba tem condição sim de fazer um bom resultado. Agora, o Vitória mostrou que veio aqui boa parte do jogo contra o Atlético, teve momentos até que foi dominante. Depois, no final, o Atlético passou por cima, né? Na segunda etapa, principalmente, foi melhor. Mas é uma equipe que tem bons jogadores, já vinha de um bom jogo contra o Flamengo. E agora vai jogar em casa, né? E onde está tendo uma campanha muito forte, muito boa, né? Tem bons jogadores na equipe. Mas eu acho assim que o Coritiba tem, além de ter um elenco também de boa qualidade, ele está bem ajustado, né? Para os jogos fora de casa, principalmente, quando o adversário tem que sair um pouco mais para o jogo, apesar que o Vitória é uma equipe que não é uma equipe de tentar forçar muito, atropelar, marcar em cima, pressionar, sair de bola, enquanto está 0-0, né? Enquanto está uma normalidade do jogo. Então o Coritiba talvez não tenha tantos espaços assim como teve talvez, em outros jogos fora de casa, mas a força da torcida, o jogo vai transcorrendo, não tem como o adversário atacar, agredir, tentar fazer os seus gols, né? Então eu acho que o Coritiba tem boas condições sim, vem com as individualidades num crescente. Esse último jogo do Grêmio foi atípico, a expulsão mudou totalmente a cara do jogo. Agora o antes da expulsão foi muito favorável ao Coritiba, acho que o Coritiba sofreu um pouco, o Grêmio foi para cima, tudo, teve alguns ataques, mas ele controlou o jogo, né? Estando menos com a bola, criou mais chances e chances boas de fazer o gol, não fez. Depois da expulsão, foi um outro jogo que tem que ser analisado de uma outra forma. Então eu vejo que o Coritiba tem sim condições de chegar na Bahia e conseguir pontuar, voltar de lá com ponto ou até com os três pontos.
O que eu acho é que o Coritiba ele vai mudar um pouco a maneira de jogar por duas peças, e as duas do lado esquerdo, porque o Jaci não joga, claro que é uma ausência enorme, né, pelo momento que atravessa o Jaci, mas o Coza era um jogador altamente técnico e ele é muito bom jogador. Eu acho que vai suprir a saída do Jaci. Agora o problema é o lado esquerdo. O Bruno Melo não é um lateral de ofício. Felipe Jonathan é. O Bruno Melo marca, o Felipe Jonathan marca menos, mas ataca mais. Aí já vai ter uma mudança de postura. Porque aí ele deve puxar o Thiago Santos mais ali para perto dos zagueiros, fazer os e dar liberdade para o Felipe Jonathan. Eu estou imaginando
é
isso.
Opção.
É, eu estou imaginando pelas trocas. E como você não tem o Breno Lopes do lado esquerdo e vai, deve jogar o La Vega, o La Vega, ele é mais técnico também, trabalha mais a bola. Não é o jogador que escapa na velocidade, que tenta o drible. Ele é o jogador que trabalha mais a bola e deve fazer isso ao lado do Josué. Acho até que ganha em qualidade, não vai perder qualidade. Só que com uma maneira de jogar diferente. Né? Então, eu tenho a impressão que as mudanças, as perdas dos três Jaci, o Bruno Melo e o Breno Lopes, de repente pode dar ao Curitiba, mesmo tendo que mudar o estilo de jogo, um bom desempenho, um bom jogo, porque vai trabalhar melhor a bola. E o Vitória é um time assim, tipo Atlético quando joga em casa. Muito rápido, muito intenso. Se bem que ainda não sabe se vai ter o Eric ainda, né? Porque o Eric foi punido, mas estão pedindo aí um efeito suspensivo. Se conseguir, ele joga, e ele é habilidoso, é driblador, assim como o René. O Mateuzinho trabalha bem do lado, e se entrar o Oswaldo, aí ele vai ter um pouco de velocidade também. Mas é um bom time, como você disse, muito bem montado pelo Jair Ventura, e é um adversário perigoso. Mas eu vejo o Curitiba, mesmo com as ausências, eu concordo com o Serginho, viu, o Robson, mesmo com as ausências, Curitiba ainda tem todas as possibilidades de voltar com a vitória, que não pode criar aquele fantasma de que já em três jogos, né, não ganha fora de casa, que era o forte dele. Ele tem que entrar como se, porque ele não jogou mal, os jogos que perdeu, o Santos jogou bem.
É, só o Atletiba, né?
O Atletiba é um caso à parte, né? Mas eu digo, os outros jogos que ele enfrentou fora, os últimos três jogos, ele não jogou mal. Não teve o resultado, mas não jogou mal. Então, é colocar em prática o mesmo futebol. Eu só temo por essas mudanças, porque ele vai ter que trocar um pouquinho, né? Foge um pouco daquilo que ele já vinha realizando nos jogos fora de casa. Né?
O Nicolas tá trabalhando com ali duas hipóteses, né, que ele trouxe pra gente na programação hoje, agora repetiu. Essa hipótese com La Vega, e aí seriam três trocas naturais, né? Felipe Jonathan Bruno Melo, La Vega por Breno Lopes e Coser por Tinga, com a provável manutenção do Thiago Santos como titular e o retorno do Sebastião Gomes, Vini ficando no banco. Mas tem uma segunda possibilidade, né, que a gente debateu até, eu debati com ele com o Porto ontem, e ele também considerou possível que o teste aconteceu do time com o Thiago Santos sendo zagueiro, e aí o Vini não sairia do time, e quem não entraria seria o La Vega. É uma segunda hipótese.
Falando sobre isso na quarta-feira, eu levantei essa questão, eu acho até meio, não é que seja provável, mas eu acho que ele ficaria mais sólido sem perder a ofensividade, né? Porque ele vai ter um jogador pela esquerda
que é mais ofensivo do que o titular.
Bem mais ofensivo, e tem um pouco de deficiência na marcação. Eu acho que ficaria equilibrado. Ele não fez muitas vezes, mas já fez linha de três. Eu acho que é possível.
No Brasileirão, duas, contra o Mirassol e contra o Fluminense. Então, eu, assim, concordo que não seria pego de surpresa se ele optar por isso. Mas acho que ele talvez priorize mesmo essas das trocas naturais, né, para começar como primeira opção. Até porque, né, Serginho, Jairão, o Thiago Santos, ele, sem fazer substituição, trocar um jogador por outro, ele pode recuar também para terceiro zagueiro, caso seja um entendimento durante o jogo. É um jogador que realmente ganhou espaço. Acho que a surpresa da relação dos caras que viajaram para Salvador é a ausência do Alisson, que perde muito espaço aí no momento. Não está machucado, é opção mesmo da comissão técnica. No momento ele está atrás de Sobral, de William Oliveira, e do Thiago Santos e do Sebastião Duvini, que são no momento os três que disputam a titularidade.
Será que ele está fazendo um terceiro turno muito forte aí? Porque não é possível, ele tava bem, cara. Daí caiu de produção e agora é sacado. Dá a impressão que é uma punição por um mau comportamento, alguma coisa errada, né?
O bastidor, Serginho, o Nicolas falou sobre isso ontem, mas assim,
nem o Nicolas quer cravar, nem eu e nem nenhum jornalista, porque não, com a vida particular dele não tem muito a ver e também não temos a prova que seja isso mesmo. Mas o bastidor é de questão familiar, né? Questão familiar que, inclusive, teve até um ouvinte que alertou ontem, o Nicolas falou que já teve acesso a esse vídeo. Tem um vídeo publicado nas redes sociais do pai dele, que não tem contato com ele há muitos anos. Isso tudo aí estaria abalando um pouco ele. Além de mudanças que ele teve na vida esse ano, de nasceu o filho e ele se separou da mãe, então teria questão familiar tá causando assim impacto no dia a dia de trabalho. Agora, eu não tô falando que é isso, porque não tenho a prova, não tenho.
Mas é assim,
são bastidores.
Mas é assim, Robson, o atleta de futebol, ele é um ser normal.
Ele tem uma vida, ele é igual todos nós aqui.
Ele tem os problemas dele também. A gente, quando tem problema que não está muito inspirado,
toda certeza, Jair.
E o atleta da mesma maneira. Sendo isso ou não sendo, mas como o Curitiba o afasta de repente.
Normal nada.
E a gente sabe do potencial técnico.
Normal nada.
O que é que você quer?
Normal uma ova.
Que foi, velho? Você nem sabe o que ele tá falando.
Ele não tá ouvindo, né?
É verdade, eu não prestei atenção.
Não, não sabe nem o que a gente tá
papo
falando.
Papo sério aqui, e o cara.
E aí, e como você sabe do potencial técnico do cara, você sabe que ele joga mais do que tá jogando. Para ser afastado, não pode ser um problema técnico apenas.
Eu penso assim, pela vivência, né? Quando você tem um problema pessoal, né?
Só da tarde, eu falei afastado aqui, não está afastado.
Não está relacionado para o jogo. Quando você tem um problema pessoal, a tendência é a galera abraçar o cara, né? Entendeu? Não está no time titular, ok. Né? Agora ele ficar de fora, ou é algo que realmente ficou muito forte para ele.
Está,
né?
Impactando
muito. Está impactando demais. Daí, pô, às vezes até o atleta fala, cara, não tô com a cabeça legal, pô, me dá um tempo. E isso pode acontecer, o cara é ser humano, tem problemas como todos, né, os profissionais de qualquer área. E porque não é muito comum, né? Comum é abraçar, e abraçar o que é? É não, pô, não piorar as coisas, né? Então pode ser isso, né? Ou pode ser algo que ele não esteja, pô, assim, legal, assim, não tá treinando com seriedade, ou de repente sai do time e fica chateado. Meio que larga, ou discute, ou fala alguma coisa que o treinador não gosta.
Ele tem entrado mal nos jogos.
Pois é. As duas últimas vezes que entrou, ele entrou mal, mas tipo, em outros momentos foi muito bem. Mas,
nesse ano mesmo, né?
É, exatamente.
Nesse ano mesmo.
Cara. Mas contra o Botafogo lá e contra o Santos lá pela Copa do Brasil, contra o Santos ele armou dois contra-ataques.
Em seguida,
foi o lance que ele tomou cartão, até que se ele não mata ali logo com uma falta, ele arrumava um problema grande. Então ele entrou meio fora de órbita, tá mesmo, errando tudo. Mas agora, assim, eu não tô no dia a dia dos treinos, mas o que eu já vi do time e tal esse ano, pra mim ele tá na frente do William Oliveira e do Fernando Sobral, pelo menos.
Ah, sim.
E só que quem tá lá no dia dos treinos, pelo visto, tá vendo o contrário.
Na quarta-feira, Robson, eu até falei assim, o melhor que eu vi deles três, dos titulares, possíveis titulares, né? O Vini, ele e o Thiago, acho que o dele é o melhor. O melhor desse ano mesmo, dos jogos, que o ápice que ele alcançou nos bons jogos que ele fez, eu acho que ele foi melhor que os outros dois. Mas, né, futebol é muito daquilo ali que está acontecendo naquela semana, naquele recorte.
Você disse para jogar ao lado do Sebastião Gomes.
Ao lado do Seba. Tá. Entendeu? Dos três, eu acho que o melhor que o nível melhor, mais alto que eles atingiram, os três, eu acho que o do Alisson é um pouquinho melhor. Eu acho que ele é mais completo em defender e atacar, né? As duas coisas ele faz com qualidade. Mas, né, como você falou, nos últimos jogos é surpreendente. Ele tá jogando como ele voltou de férias, ele ficou um pouco parado, tava machucado.
Ele chegou a ter um problema de saúde também, mas lá no comecinho da temporada.
Daí ele voltou, começou a fazer algumas partidas, nem parecia o mesmo cara. Até eu falava aqui, falei, pô, acho que é o irmão gêmeo dele que eles trouxeram aí. Porque não é possível, né? O ano passado ele jogou muito bem, mas é um jogador que o Curitiba tem que recuperar. O treinador tá ali, nós podemos criticar, a torcida vaiar, fazer qualquer coisa. Agora, o treinador de futebol, ele não tá ali pra ser o carrasco dos jogadores. Ele tá ali pra recuperar os jogadores que têm qualidade e que querem, né? Então, pô, aí é com o Fernando Seabra.
A gente falou, já deu alguns pitacos aí sobre a questão do time do Vitória, Porto. Eu assim, cara, eu considero esse jogo muito difícil. O Vitória, em 6 jogos, ele tomou 2 gols em casa. E os 2 do Flamengo. E assim, num jogo em que o Renato Kaiser perdeu pênalti e tal, era um jogo que pro Vitória teve perto até de pontuar. Então, é um time no Barradão que ele é completamente diferente. Completamente diferente do que ele é fora de casa. A esperança toda do Vitória para ficar o campeonato inteiro como está agora, fora da zona de rebaixamento, é nos jogos do Barradão. E acho que, assim, o Vitória tem seus problemas, até a questão do julgamento, a espera do efeito suspensivo ou não pro Eric. Tem ausências que já vêm algumas rodadas, como do Gabriel Baralhas e do Renato Kaiser, que são jogadores importantes também. Mas é um time muito chato de se enfrentar no Barradão. O que o Coritiba já mostrou fora de casa nesse campeonato, claro que dá para encarar. Claro que dá para ir lá e buscar um resultado. Mas até por esse poderio do adversário como mandante, eu considero um pontinho somado nesse jogo, se acontecer, vou considerar um bom resultado.
A excelência da escola do Legislativo já está por todo o Paraná. É a Assembleia levando conhecimento e capacitação para fortalecer os municípios. Eu estou de olho no chat. E a galera está participando aqui com a gente para falar de Coxa neste feriadão. O Júlio diz que o Coritiba vai ganhar do Vitória amanhã em Salvador. Ele manda um abraço pro meu amigo ET, o melhor comentarista do mundo. Um abraço pro meu amigo Rafael.
O problema é que na hora que eu vou tentar comentar, Júlio, aqui os caras não deixam. Aqui tem um clã.
Tem um preconceito
aqui
com você, né? Isso tem a gente percebe, realmente.
Tem uma panelinha aqui.
Tem a panela da TMC.
Aí, difícil, né, cara? Eu abro a boca já.
Ninguém deixa você expressar suas opiniões. Isso é triste.
Prefiro ficar quieto mesmo e deixar a panelinha, os especialistas em futebol aí.
É.
Deixa eles aí.
Os sabe tudo, né?
Sabe tudo.
Os sabe tudo que falem, então.
Então, conhecem? Então, faça um programa aí, faça.
O Júlio também mandou um abraço pra Monique Vilela, a melhor repórter do mundo.
Vou contratar o Monique pra minha equipe.
A partir do momento que o cara, na mesma mensagem, fala que o ET é o melhor comentarista do mundo e que você é a melhor repórter do mundo,
significa que ele tá mentindo sobre o ET.
Eu não sei se você deveria ficar tão contente assim com o elogio, né?
Eu levo em consideração que ele tá mentindo sobre o ET pra puxar saco pro ET.
Não sei não se é um elogio do Júlio, né? Um abraço, Júlio. Obrigado aí pelas mensagens e pelo carinho.
Tchau, carinho. Eu não, assim, valeu, Júlio. Obrigado aí pelo carinho. Júlio. Um abraço, mas eu
obrigado.
Não assim, elogio junto com o ET, tô fora, viu?
O José diz que aqui, ó, por que o João Gomes não atua como lateral esquerdo nesse time do Coritiba? Eu acho que ele não é, ele tá falando do
Joãozinho.
João Almeida. Ele tá relacionado. Eu vou até pegar
João
aqui.
João Gomes não é um cantor de forró.
João Gomes é o forrozeiro.
Um cantor de forró.
É. Aliás, na divulgação.
Tô nem aí pra rolê.
O Nicolas tá vivendo um tour maravilhoso pelos aeroportos do Brasil hoje, então não temos como falar com ele ao vivo agora, mas me chamou a atenção na lista dos relacionados.
Você tá atrapalhando o Robson, calma, depois cara. Você reclama que aqui tem panela,
ele
cara.
Ele se animou, ele é fã do João Gomes.
Hoje não é dia. Programa, não.
Tá bom, beleza. Vambora, valeu,
galera. Tchau.
Cara, hoje é dia de fazer bagunça, de cantar, de celebrar o dia do trabalhador cantando. Bagunça.
Estamos celebrando.
Quem quer saber do João Almeida?
Então, me chamou a atenção na lista dos relacionados do Coritiba. O João Almeida voltando, mas natural, né? Ele é o terceiro lateral esquerdo. Ele estava jogando com o Sub-20.
Quem que é o quarto?
Perdeu o Bruno Melo, é ele que vai jogar, né? Então, é ele que vai aparecer no banco, mas ele volta
a uma relação. Certamente ele deve estar relacionado.
Não, tá, isso que eu falei, bicho.
Tá no banco com expectativa.
Reserva imediato no jogo de amanhã, né? Mas ele tem sido o terceiro reserva.
Mas me chamou a atenção, ele volta, né? Volta a aparecer numa relação do Brasileirão, que não acontecia
faz um tempo. Ano passado, principalmente no início dele, cara, ele me chamou muita atenção. Eu achei até que iria agarrar essa posição. Vitor. E não ia... exatamente.
Ele era João Vitor.
Eu achei que não ia soltar mais essa posição, não. Mas depois ele deu uma caída. A gente tem que ser justo, né? Eu adoro
falar e dar moral pra gurizada, os jogadores de base, pô, acompanho, pô, quando Serginho, posso, vou ver os jogos.
A carreira dele, nós escolhemos ele aqui como bambambam algumas vezes.
É, ele foi revelação do Paranaense do ano passado. Exatamente. Daí depois ele deu uma caída. Agora sim, ele tem que reconquistar a posição, né? Ele é jovem ainda, tem idade de base ainda, tá jogando até na base algumas partidas.
Ô, Serginho.
Diga.
Quando é que o Guilherme de Paula volta pra rádio? Qual a data?
Cara, e se você tem que subir tem que a escada, Rogério, né? Sobe a escada, bate na porta ali onde tá escrito diretoria e pergunta: quem que você vem indagar a gente aqui no ar, cara?
O Rogério não tá, ele tá de folga.
O Rogério tá de folga, né? Não, mas na segunda, no dia comercial.
Não, eu quero saber agora.
Precisa saber agora?
Agora, já eu. Sabia, Jairão? O Guilherme de Paula vai voltar pra rádio.
O Guilherme é um grande profissional, vai somar muito com a gente. Mas liga pra ele, já pergunta pra ele quando é que ele vem.
Eu vou perguntar, vou mandar uma mensagem.
Manda. Tá. Põe no ar.
Antes dessa coisa aí começar a atrapalhar, eu queria falar um outro negócio aqui que me chamou a atenção. Tudo bem que o Fabinho, o Keno, a torcida, por exemplo, quer até esquecer, talvez, que eles estejam no elenco. Mas a divulgação aqui me chamou a atenção. O Keno, sim, uma lesão muscular, foi naquele jogo contra o Vasco, já passa de um mês, né? Mais ou menos um mês que ele não está à disposição. Imagino que com uma lesão muscular, por mais grave que seja, mais um tempo ele volte. Mas me chamou a atenção que a lesão do Fabinho é a lesão do colateral medial. Não é aquele rompimento do LCA. Mas essa lesão é que demanda de uns 3 meses. Cara que não vai ficar à disposição até a parada pra Copa. Então é uma ausência, assim, é importante, que era um reserva ali das pontas, né? Quando você tem
quase todos os jogos.
É, você tem o Ronier, o Breno Lopes, o Pedro Rocha tá jogando como centroavante e você tem o Lavega.
O Gerson perguntou a verdade, que o Guilherme de Paula vai voltar. Verdade, Gerson.
E daí o garoto, mais uma vez, o garoto David, de 17 anos, que ainda não estreou, mas já ficou no banco em alguns jogos, aparece na relação também pra ficar no banco também, muito com essas ausências aí do Keno e do Fabinho.
Diego pediu pra botar som de panela aqui, Porto, eu vou colocar aqui.
Não começa com essa parada aí não, cara, que aí você vai irritar os caras. O Serginho e o Delazio já estão nervosos um com o outro.
Não
desde tão, segunda-feira.
Coisa, eu tô nervoso é com o ET.
Tá um clima
atrapalhando
tenso
aqui no tempo inteiro.
Desde segunda-feira.
Isso é fake news.
E você vai começar a deixar os caras nervosos aí. Não faz isso.
Mas você gosta, Porto? Você gosta?
Não gosto. O José! Ah não, José foi o que falou aqui do João Gomes. Tô precisando de um nego. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí. Ellison diz aqui, eu também não sei porque o João não joga, pô. O Coxa tinha que utilizar mais a categoria de base. Esse é um pedido da torcida, assim, de muito tempo, né? Que a torcida do Coritiba tem, parte da torcida, vai, tem um sentimento, assim, de que a molecada é pouco utilizada no Coritiba, que a base demora pra ter oportunidades.
Historicamente tem sido assim, né?
Mas aí deu dar uma nos dedos dos torcedores também, né? Porque o torcedor do Coritiba, quando a gurizada sobe e vai pro jogo, eles vai. Não querem nem saber, cara. Se o cara não jogar bem ou tiver mal, é vaia e grito e tal. Pô, o torcedor podia ter esse entendimento, né? Que é difícil essa transição. Às vezes o cara tá nervoso pra caramba e qualquer um estaria, né? No momento de você se provar, né? Na equipe de cima.
Serginho, então, implica nessas coisas, né, cara? Pô,
eu acho que o torcedor também podia ajudar um pouquinho a gurizada quando sobe a...
Você implica,
a
nossa,
se firmar.
Deixa os caras vaiar. Vai,
não. Pode vaiar, eles podem vaiar, mas só que daí atrapalha a gurizada, principalmente a gurizada, né?
Pô, assim, eu vejo que... nos últimos, de 2024 para cá, ó, vamos colocar quando virou SAF, que virou SAF ali da metade de 2023, um período de transição, aquele time indo ladeira abaixo, ali é muito complicado. Mas você tem ali dois jogadores que se firmaram muito, né? Que são o Pedro Morisco e o Lucas Ronier. Agora, eu entendo o que o Serginho está falando pelo seguinte, e a gente tem que colocar as coisas em prateleiras, né? Nem todos os jogadores têm o nível do Morisco e do Ronier. Então, essa paciência é muito importante para que o cara se firme, para que quando o cara tem um jogo ruim, ele não vire uma desgrama que nunca mais pode voltar. Então, acho que a base, nesse sentido, bem aproveitada, porque dois dos... Um está machucado agora, mas dois dos principais expoentes do elenco elenco saíram da categoria de base do Coritiba e estão aí no terceiro ano. Para se o Morisco não tivesse machucado, era titular absoluto nesse momento do Coritiba, né? Mas o volume realmente de atletas da base utilizado não é tão grande. Faz parecer que eles são, esses dois grandes destaques, são mais exceção do que regra.
Mas gente participando por aqui, o Lucas: acredito que com todos esses desfalques será bom pro Coritiba testar novas peças na prática, no jogo mesmo. Treinamento é uma coisa, botar pra jogar e ver o desempenho contra o adversário é outra. É uma necessidade forçada, o Seabra, mas não deixa de ser verdade.
Totalmente certo. O bom pro Coritiba, pra início de jogo, é que os três que vão entrar, como o Jairão falou de início, eles já estão super testados, né? Eles estão jogando quase sempre, né? Então, o Thiago Costa foi, acho que, mais vezes titular que os outros. O Jaci talvez não, mas pode ser até que seja, né? Eu não sei exatamente qual é o número
de jogos. Eu acho que ele equilibra com o Maicon, que depois ele...
Com o Maicon, acho que até que ele tem mais jogos titulares, somando o Paranaense e tudo mais. O Felipe é o que jogou menos, mas é o que chegou mais recente. Mas já jogou boas partidas, algumas partidas. E o Lavega é o imediato, foi titular um tempão, saiu da equipe por conta que o Breno assumiu aquela posição. É uma outra característica, mas sem o Breno vai jogar o Lavega é um pouquinho diferente, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai sair bem, né? O Lavega vai sair bem com outra, não é um cara de entrar tanto na área, de fazer gol e tal, mas é um armador, vem por dentro, complementa, ajuda o lateral, já que o lateral não é um grande marcador, esse lado vai ficar um pouco mais forte com ele. O Coritiba perde, na verdade, é a questão que você já tem três substituições para iniciar. Você não tem essas três para ser, né, opção durante o jogo. Então você tem três opções a menos.
A qualidade já não é a mesma.
A segunda etapa do Coritiba já tende a não ser tão qualificada. Né, porque hoje todo mundo troca os cinco, né? Então não tem como, né?
Fala, meu anjo.
Tem um bar em Coritiba ali na Cruz Machado, La Vegas, não tem? Já foi ali?
Tem. Não, nunca fui ali, cara.
Vê que é dele, né?
Nunca fui ali não, cara. Você já foi lá?
Tem um bar antes do...
Ali da região ali que eu vou te falar que eu conheço é o Gato Preto, né, bicho?
O Gato Preto.
Clássico, né?
O Black Cat?
Clássico, né?
Cara, o Gato
Aquela
Preto...
Aquela costelinha de forno.
Uma costela, né? Comeu uma costela.
Maravilhoso, né, cara?
A melhor
costela maravilhosa.
Cara, né? A melhor costela do Curitiba. Não sei se não é do Brasil, né?
Cara, não sei se não é do Brasil, hein?
Não
é
sei
boa,
se não é do Brasil.
Um dia, qualquer dia, a gente podia ir lá, né? Todo mundo fazer um programa lá?
Mas não, no, claro. No horário aquele mais tarde, né?
Não tem horário assim, ali.
Qual tipo de programa? Né?
Não tem horário ali.
Não, fazer um programa de rádio, Sérgio Prestes. Fazer um programa de rádio, Sérgio Prestes.
Sérgio, você vê muito...
Vê que ele é safadinho, né?
Safado, né?
Safadinho, né, Sérgio, cara?
Cara, vamos lá, eu conheço todo mundo lá, cara. Vamos lá, eu posso arrumar duas, dá pra juntar duas.
Achei que ele ia falar, eu posso pagar tudo. Pô, tu veio até um susto.
Ele é safadinho.
Eu posso, falei, vai pagar tudo.
Não, é meio salgado ali.
Nós estamos fazendo jabá lá, de repente sai a costela de graça lá pra nós, né?
Vamos lá, qualquer dia vamos lá.
Cara, uma costela, duas doses de uísque, uma costela e mais um negocinho, uma cerveja pra... Aí vai.
Rebater,
cara,
né?
Vai uns, sei lá, uns 400.
Quase 400. Eu tô fora, nem pode comigo.
Antônio, de Nova Souré, na Bahia. Nossa. Mandando um abraço aqui pra gente. Estou acompanhando a resenha da TMC, sou torcedor do Coxa. Um grande abraço pro Serginho e pro Marcelo Ortiz. Aê!
Valeu, meu querido.
Grande Antônio. Oh,
tá no lugar certo.
Bom, Antônio. Oh, Marcelo.
50% ele acertou.
Não tá aqui com a gente, mas a gente. Vou mandar uma mensagem aqui.
Gira o prefixo da rádio aí.
Vou mandar uma mensagem aqui pros meus amigos da Banda B dizendo que tem abraço pro outro Marcelo Ortiz aqui na rádio.
Posso mandar um abraço pros caras?
Faz o favor de encaminhar a mensagem aí.
Vou mandar.
Isso. Posso mandar um abraço pra todos os caras da Banda B lá, Porto? Posso?
Pode, com certeza.
Um abraço pro Marcelo Ortiz. Sim. Um abraço pro o filho do Marcelo Ortiz.
Gabriel Ortiz.
Um abraço pro
Caco Mazanic.
Um abraço pro Christian
Toledo.
Um abraço pra
Ricardo Brzezinski.
Cara, eu trabalhei com o Brzezinski na Independência.
Pronto,
cara.
Então um abraço pra ele também.
Ah, não, eu acho que ele não é ele, acho que é filho.
Não, é outro. É outro.
Esse é outro.
O que você trabalhou, eu sei quem é, mas é outro, não é o mesmo.
Não é o filho dele?
Ali? Não.
Não é?
Não.
Então tá. Um abraço pra quem mais lá, por todos os brothers.
O
lá.
Jonathan Mendes.
Jonathan Mendes, né?
Toda a galera da Banda B.
Isso.
E a Capitã Costa. Não, mudou.
A Capitã saiu.
Tá, daí é daqui de perto também.
Então, abraço. Tá na clube.
Abraços, cara, para todos. Hoje é que é dia do trabalhador e o radialista.
Estão todos trabalhando.
Exatamente.
Né? O radialista, ele se ferra todo dia, né?
Todo dia.
Tá todo mundo junto e misturado.
Abraço, né? Pros caras da Jovem Pan.
Jovem Pan, um abraço. TT. TT Mota.
TT.
Guilherme Moreira.
Não é o atacante do Grêmio, né?
Não.
Guilherme Moreira, Felipe Dauque.
Felipe Dauque.
O Rogério Scarione.
Dudu Oliveira.
Dudu Oliveira. Janaína Castilho.
Janaína Castilho, um monstro de profissional, né, cara?
Luca Marreiros.
Toda a rapaziada lá da Jovem Pan.
Um abraço pra galera da RPC, o Daniel Bombom.
RPC, Daniel Piva, Daniel. Nádia Mauade, Flávio Darim.
Darim, filho do Trump.
O André, como que é?
André Cavalcante.
Será que o Darim parece com o Trump mesmo?
Marcelo Dias Lopes,
toda a galera lá da RPC.
Duzentão.
Duzentão. Emerson Januzzi.
Será que tá na escala de feriado?
Tá, hoje tava lá. Emerson Januzzi.
Tamo junto.
Um abraço pra ele.
Guilherme de Paula.
Tá chegando aí.
Guilherme de Paula já foi, né? Já saiu de lá.
Rádio 98, o Jefinho faz madrugada.
Nossa. O Renato Gaúcho. Gênio do rádio, hein?
Rei do rádio.
Você é brabo. O rei do rádio é o Luiz Carlos Martins.
Você é brabo, hein?
Não, Luiz Carlos Martins é o Pelé do rádio. O rei do rádio é o Renato Gaúcho.
Grande Renato Gaúcho. Fã, sou fã. Do Renato Gaúcho.
Rádio Caiobá.
CBN, Tusquinha, Edson Tomás.
CBN.
Henrique Gílio.
Amarildo Lopes.
Marco Assef.
O Amarildo é o dono da rádio, né?
Nellington Rosenau.
Joyce Carvalho.
Já andou aqui com a gente.
Olha, velho. A minha princesinha.
Um abraço pra todo mundo. Inclusive, um abraço pro Airtinho também. Da Rádio Trio de Ferro.
Cara, essa rádio. Não pode ir de bermuda no estádio, que não entra. É proibido. Vai de calça.
Um abraço pra toda essa galera.
Agora
o Murilo da Clube.
Clube.
Marcelo Facnelli.
Opa!
Adilson Aranha. Sirapitã Costa, Pedro Menck, okay,
Paulo okay. César Tima,
Mariana Becker.
Gabriel Sawaf. Pedro Menck falou, Juca?
Pedro Menck.
Juca
é meu irmão.
E Sirapitã Costa.
Ouro Verde FM.
Ouro Verde. Pra todo mundo, né, cara? Band News FM.
Um
abraço pra galera.
O Band News, ele é nosso ouvinte assíduo, né? Na Coxa Branca, o apresentador, o David Musso. Um abraço pra ele.
Um abraço pro David. Um abraço pra Francine Lopes.
Um abraço.
Esposa do Guilherme.
Tem mundo de rádio, a gente esquece, né? Todas as rádios aí.
Um abraço pra todas as rádios.
Pra todas.
Atalaia.
Um abraço pra todas as rádios.
Acabou. Tá lá ainda
todas
tem?
As rádios.
Tá lá
tem.
Não tem mais,
né? Colombo. Todas as rádios.
Colombo também não tem.
Todas.
Pra todas as rádios.
Todas.
Um abraço pra todas as rádios do Brasil e do mundo.
A Rafa trabalhadora trabalha com nós. Rádio Gaúcha.
Vamos lá, Gaúcha.
É.
Pedro Ernesto Denardim.
Esse.
Tatiaia.
Gustavo Manhago.
Gustavo Manhago.
Então aqui em Curitiba, então chegaram hoje aqui o Gustavo Manhago e o Simon Bianchini.
Um abraço pro
Felipe Duarte. Esse
CDC
é, gente
é o do Grêmio lá, qualquer Porto.
Sei lá, bicho.
O César Cidade Dias, CCD.
CCD,
Rafael
de
Velho, gente boa. CCD. Gente fina da Zero Vaguinha, Hora também.
O Vaguinha,
gente fina.
O Vaguinha, cara.
Saraiva, que era da minha época de repórter lá.
O
Saraiva era
repórter. Serginho, é verdade. Serginho.
O Saraiva era repórter.
Agora ele é comentarista.
É, faz anos já.
Mas ele era assim um dos grandes repórteres.
Pera daqui, da CNT. Isso é nosso.
Grande Osmar, um abraço.
Chega! Chega! Esse programa perdeu totalmente o rumo. Vamos voltar a falar de futebol aqui na TMC, porque o Robert Souza tem as informações do Vitória, que é o adversário do Coritiba no jogo de amanhã lá em Salvador. Vitória vem de derrota pro Atlético, perdeu na Arena da Baixada, agora quer se reabilitar jogando em casa. Perdeu só um jogo lá em Salvador. É forte como mandante o Vitória, Robert.
Isso aí, Portinho. Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Esportes MC. E nesta derrota, sofreu os dois únicos gols em casa nesta campanha de Série A de Brasileirão. Foi na derrota pro Flamengo por 2-0. E no mais, o Vitória tem 4 vitórias, e um empate como mandante. Tem a sétima melhor campanha e somou 13 dos 15...
Oi? Fale mais perto do microfone.
Tá, beleza. Deixa eu... Tô sem o retorno, mas eu consegui escutar daí. Vamos lá.
Escutou?
Escutei.
Você me escuta longe, que não tá fone?
Deixa ele falar, cara.
Vamos lá. O Vitória somou 13 dos 15 pontos no campeonato dentro do Barradão e vai enfrentar um Coritiba que a gente já cansou de falar que é um visitante indigesto. Mas o técnico Jair Ventura vai ter alguns desfalques pro jogo. Esqueceu? Um deles, vamos lá, Itezinho, acompanha comigo.
Vamos lá.
Um deles é o atacante Eric, que foi punido pela STJD por conta...
Virose.
Foi pedir um efeito suspensivo para a partida, né? Um efeito suspensivo ainda não saiu, então o jogador ainda está nessa dúvida se vai jogar ou não. E na questão de lesionados, ali tem algumas dúvidas. O lateral Ramon, o atacante Renato Kaiser e o atacante René vão passar por avaliações antes da partida ali para ver se vão ter condições de jogar ou não, se correm algum risco de lesão por conta dessa carga de jogos que o Vitória vem tendo nos últimos dias.
Você tá cansado?
Um pouquinho, eu saí correndo daí, fui pegar o papel, voltei aqui, então, um pouco ofegante, mas ainda consigo fazer o boletim de forma bem tranquila.
Sem ler, você não pode...